Reportagem especial.
Era uma vez uma família que vivia na cidade. O marido tinha um cargo de chefia em uma empresa, a esposa era dentista. E as filhas tinham todo o conforto, mas viviam inquietas. Um dia o pai deixou de ser chefe. A mãe largou a odontologia e eles levaram as filhas para morar em um sítio em Braslândia, a 45 quilômetros de Brasília. E aí começou uma outra história, de busca por uma relação mais harmoniosa com o meio ambiente. Silvia Pinheiro conta que a preocupação com o bem-estar das crianças foi fundamental para que o casal tentasse uma nova maneira de viver no sítio Pinheiros.
Com 9 anos, estava tendo depressão, porque não brincava, porque ficava até 2 horas da manhã no computador, porque não tinha, a gente não tem mais o que a gente tinha na nossa infância. Eu vim para cá com um pouco de receio, com medo de ficar afastada, de não ter vizinho, essa coisa, né? Porque chácara tem essa distância. Mas eu não tive nenhum problema de adaptação. Aí começam as economias, né? Um ano que não precisa de médicos, né? Porque se alimenta bem, come o que a gente planta. Elas são mais serenas, mais confiantes, mais tranquilas, né? Eu acho que a mudança, assim, se eu soubesse que ia ser isso, eu tinha feito mais tempo.
A bioarquiteta Gabriela Mendes foi quem orientou Silvia na construção da casa no sítio Pinheiros. Dos tijolos à tinta para as paredes, do aquecimento solar ao reaproveitamento da água, aos poucos as ideias foram sendo apresentadas e experimentadas. Gabriela explica que o uso da natureza como parte das edificações sempre foi utilizada pelo homem, mas nos esquecemos desse conhecimento nos últimos 150 anos.
Na verdade, essa questão da bioarquitetura, da eficiência energética, dos materiais naturais, isso sempre existiu. Só que há 1,5 séculos, né, com a imposição da industrialização dos materiais construtivos, isso foi se perdendo. E também, por que isso se perdeu? Por causa das tecnologias que chegaram, ar-condicionado, ventiladores. Então, o homem começou a ficar muito dependente de tecnologias, né? E começou a esquecer o estudo do sol, né? Os materiais naturais, os elementos da natureza, né? O sol, o vento. Então, isso tudo foi ficando esquecido. Mas, na verdade, o homem sempre trabalhou com isso nas edificações.
O sítio Pinheiros hoje é aberto para visitação e funciona como uma escola ambiental que oferece cursos na área de construção, gastronomia e reciclagem. Silvia conta que, com a orientação de Gabriela Mendes, foi percebendo que construir de forma harmoniosa com o ambiente poderia lhe dar uma casa bonita, confortável e com um custo muito menor.
A gente viu que a casa era viável, era uma casa bonita, não é uma casa feia, uma casa que a gente viu que qualquer pessoa pode ter. E uma casa que ficou barata, ficou em conta. Então, daí começaram a nascer outras ideias. Então, a gente começou a reciclar a água, no caso, né? A gente reaproveita toda a água nessa casa. Aí, depois, começou a nascer a ideia de não se gastar com tinta. A gente começou a produzir a nossa tinta, que é terra, cola e água, e que também fica bonito. E aí foram nascendo outras coisas.
Silvia destaca que hoje a renda da família é menor, mas pela primeira vez sobra dinheiro no final do mês. A pintura da casa, feita com tinta à base de terra, já dura 4 anos sem necessidade de retoque. No aquecedor solar, feito com garrafas PET, a cozinha recebe água quente sem utilizar energia elétrica. E ao lado da economia, o prazer de estar dando a sua contribuição para uma relação mais integrada entre as pessoas e o meio ambiente. Silvia reconhece que viver em um sítio favorece que ela questione a vida consumista e agitada que é comum nas cidades, mas ela destaca que todas as pessoas podem se perguntar sobre a vida que estão levando. Hoje, suas filhas estudam em uma escola próxima, que tem seu projeto de ensino voltado para a interação das crianças com os colegas e com o meio ambiente, a Escola Curumim. 4 famílias foram viver em Braslândia e começaram a oferecer cursos de alimentação natural, tai chi chuan e esperanto. A escola surgiu do sonho dessas pessoas, que queriam experimentar uma vida comunitária mais próxima da natureza. Adair Vasconcelos é diretor da Escola Curumim e conta que o projeto tomou forma quando as pessoas se deram conta que a educação das crianças pode semear uma mudança real na relação das pessoas entre si e com o ambiente.
as aulas aqui acontecem na sala, mas também acontece debaixo das árvores. A gente fala, olha, aqui tem raiz, tem caule, tem fruto, tem flor, mas também tem sombra, também tem vida, né? É assim, para mostrar essa coisa de que nós somos, né, pertencentes, somos integrantes de um todo e não somente as pessoas que usufruem desse todo, né?
Essas coisas que a gente aprende no livro só, né?
Pois é, aqui a gente tenta, por exemplo, aqui eu sempre digo que a gente não tem estudo de meio ambiente, a gente tem vivências de meio ambiente.
A escola Curumim tem 120 alunos, do maternal à quarta série. São alunos da cidade que estão tendo a oportunidade de lanchar frutas tiradas do pé e ver animais que hoje aparecem apenas nos desenhos animados. Além disso, o projeto da escola inclui conversas sobre questões sociais e uma vivência do compartilhar. A Dair Vasconcelos conta que a aula de matemática se transforma em um momento onde valores essenciais são experimentados pelas crianças.
Aqui tem muita fruta, então tem jabuticaba. A gente, por exemplo, colhe jabuticaba junto, vamos dividir, fazer o trabalho de comungar, né, com os outros. Na base está a questão da divisão, mas também está a questão de comungar com o outro, né? Então a gente colhe jabuticaba, leva para a sala uma lata de jabuticaba. Aí você está fazendo o trabalho de divisão, de contagem. Tem mangas, agora a gente está com um cavalinho que a gente vai, anda com eles no cavalo e conversa e mostra a utilidade, né?
A escola Curumim também foi construída usando tecnologia sustentável. Os prédios foram feitos em forma de cúpula, que é o formato mais harmônico para locais de muito vento. As construções não utilizam ferragem, madeiramento e nem telhas. E segundo a Dair, os prédios ficam 70% mais baratos com essa técnica. Nesse movimento de maior integração com a natureza, a Dair destaca que o essencial é seguir na busca de uma integração consigo mesmo e com todas as pessoas que vivem nesse imenso organismo vivo que é o planeta Terra. E não é preciso morar no meio do mato para começar a buscar. Cada um pode iniciar esse movimento agora, olhando para o que está ao seu lado. De Brasília, Daniele Lessa.
Reportagem especial.